Entrevista.
Bem, municipalistas, depois daquela nossa longa conversa com Eduardo Strans, está aqui nos visitando a prefeita Soniara Ribeiro, lá do município de Lagoa dos Velhos, no Rio Grande do Norte. O nome é bonito, Lagoa dos Velhos. A senhora tem 3 mil habitantes no seu município?
Sim, obrigada pelo elogio ao nome, né? Fico muito feliz. E assim, realmente nossa cidade é uma cidade pequena, muito amada por todos que lá moram.
Com esse nome tem que ser amado.
Com certeza, pela região.
Como é que está o seu município? Está bem de saúde?
Está bem, graças a Deus, mas com toda a dificuldade que hoje é comum de todos os municípios, né? Não só da nossa região, mas de todo o país. A gente sente na pele essa dificuldade, é como falado pelo senhor, essa questão da falta de recurso realmente que os municípios têm, principalmente municípios de porte pequeno que sobrevivem só do FPM, né? Então isso a cada dia dificulta mais com que podemos prestar com qualidade uma saúde, uma educação. Realmente os recursos mínimos hoje só dá basicamente para a gente manter a folha de funcionário público.
A senhora tem quantos funcionários na folha lá?
A gente tem mais ou menos uns 200, 210 funcionários efetivos.
Não é muito para o município com 3 mil habitantes?
Isso, concordo. E olha que o último concurso público feito no nosso município foi em 2008. Já fazem nisso aí mais de 10 anos que o município não tem um concurso público, mas que já tem essa quantidade de funcionários efetivos.
E a saúde, como é que está? A 15% a senhora está gastando quanto?
Isso. Ano passado a gente gastou em torno de 28% só em saúde. A gente conseguiu, saiu até no ranking do estado do Rio Grande do Norte. Nós ficamos entre os 10 municípios que mais investiram na saúde. Então, muito nos orgulha, né, de ter esse incentivo realmente para a saúde e para a educação, porque eu creio que quando um município ele funciona bem, vê com bons olhos tanto a questão da educação como a da saúde, está no caminho certo.
Não tem hospital próprio lá,
né? Não, a gente disponibiliza apenas de uma unidade mista, uma UBS, e possuímos dois postos de saúde nas comunidades rurais. Mas como ultimamente por essa situação financeira, tem se afetado muito nos hospitais regionais, né, da nossa região, a falta de médico. Então, a gente vem suprindo, né, a demanda do nosso município com plantonistas, com médicos plantonistas. O que isso faz com que o investimento na saúde...
Tem médicos lá?
Temos médico 24 horas no município.
Quantos médicos?
A gente tem apenas um programa do PSF, né, diante a quantidade de habitantes, que ele fica de segunda a quinta, e os outros dias a gente tem médicos variados, em torno de 4 médicos diferentes que tiram plantões.
Tem médicos suficientes, então?
Temos médicos suficientes. Os médicos, fora esse do PSF, o restante são contratados.
Média e alta complexidade, só tem que gastar o transporte para levar até o município próximo. Qual é o município de referência lá para a senhora no sistema?
O nosso município de referência é São Paulo Potengi, mas boa parte da demanda também é enviada para Natal, que a capital é mais ou menos 100 quilômetros de distância do nosso município para Natal. E como o hospital regional, todos, né, da região, às vezes sentem essa dificuldade, e acaba que a demanda fica reprimida em sua maior parte na capital do estado.
E a educação? A senhora tem quantas escolas e quantos alunos?
Vai caminhando. A gente disponibiliza de 3 escolas municipais, né?
3?
Isso, uma creche, uma escola a nível fundamental na rua, e dispomos de uma na comunidade rural, que é uma comunidade rural maior, que abrange as micro-regiões menores.
A maior parte da população é na zona rural ou na cidade?
É bem dividido. Só o município dispõe de mais de 12 comunidades, como a gente pode chamar, rurais. E assim, acredito que um pouco mais da metade da população sobrevivem nas áreas rurais. A gente tem comunidades... O bom é que nossas comunidades não são tão distantes. A mais longe da sede do município são 12 quilômetros.
E aos 25% de educação a senhora está gastando quanto?
38% a gente investe em educação.
A senhora é mágica, parabéns, senhora. Está gastando 28% em saúde e 38% em educação. 66%. Sobra o que para investir no município?
Essa realmente é a nossa maior dificuldade, né? A gente tem ultimamente feito uma economia, por mais que mínimo, né, nas obrigações que são pagas diretamente ao município, como IPTU e ISS. Então a gente faz uma economia na parte da arrecadação e tenta mostrar à população a importância de você ser um contribuinte. Nosso IPTU é muito baixo, né? Como todo município pequeno, além de ser baixo, não é de costume da população em pagar. Mas a gente tem encontrado os meios de demonstrar a importância que o município tem em receber. É muito ruim você querer fazer, né? Você querer construir um trabalho e você não ter como. Acredito que, assim, para todos os gestores que estão passando nessa época, a maior felicidade seria a gente poder realmente concretizar aquilo que a gente quer em prol da população, né?
Ação social, o que a senhora tem lá de bom? Tem como fazer ação social com esse dinheiro que sobra? Nada?
Muito pouco, porque como a gente fez os cálculos aí, né, realmente a situação é difícil, mas dos 12 municípios da nossa região, né, da região do Rio Grande do Norte, apenas 12 municípios conseguiram nota máxima na equipe do CRAS, e nós, Lagoa do Velho, fomos um. Então, graças a Deus, é sinal que a equipe de lá, ao qual eu até parabenizo por todo o esforço, por toda a dedicação que eles têm ao longo desse projeto, eles têm conseguido, sim, fazer um bom trabalho.
E como é o seu relacionamento com a Câmara dos Vereadores? Os vereadores ajudam o município também, ou são homens de oposição, homens e mulheres de oposição?
Todos se envolvem, vão até a sede da prefeitura, buscam solução junto com a gestão. Só tenho realmente a agradecer a equipe administrativa, tanto o legislativo como o executivo. Em Lagoa do Velho tem trabalhado em conjunto, mas assim, acredito que a melhor gestão é aquela que a gente faz junto com a população, né? Quando a gente está aberto a ouvir, a escutar a opinião, a ter bons exemplos da nossa região, né? No país todo, quando a gente tem essa inspiração, esse desejo, e principalmente quando está aberto a ouvir a opinião das outras pessoas, a gente consegue construir aquilo que desejamos. Quero, nesses dois anos, né, já estamos que restam, estou contando dois com esse que estamos, eu quero poder dar meu melhor, como eu disse a você antes, ter pelo menos a certeza que tudo o que está sendo possível fazer, que está dentro do nosso alcance, dentro de todas as dificuldades existentes nas cidades do Nordeste, né, que a gente sofre muito, principalmente com a questão de seca, né, que acredito que eu digo muito. A única diferença que nós temos em relação à nossa região e às regiões do Sul é a água, né? Porque a população todas tem aquele carinho, aquela afetividade. E você que me confessou há pouco que frequenta Natal, frequenta o Rio Grande do Norte, você se sente acolhido.
E a senhora está esperando agora o que do governo novo que está instalado no país e do Congresso Nacional?
A gente sempre torce pelo bem, né? Pela melhora. É lógico que não poderia ser diferente. Eu torço muito para que o nosso governo federal faça um bom trabalho. É um conjunto. Se a gente tem um governo federal trabalhando bem, o governo estadual vai trabalhar bem, os governos municipais irão trabalhar bem, né? Então, para que a gente possa plantar e colher bons frutos no nosso município, é preciso que a gente torça e também dê nossa contribuição a nível estadual e federal. É uma luta, né, de todos os prefeitos, que a divisão, né, seja de forma pelo menos mais benéfica aos municípios. Da forma que está hoje, uma maior quantidade de recurso a nível federal e menos para os municípios, dificultam muito porque a população está diretamente ligada aos municípios em que elas vivem. Então, a demanda de saúde, de educação, de assistência, como a gente vem falando, é diretamente ligada aos municípios. Então, se aumenta o repasse dos municípios, independente de qual seja, de todos, de forma generalizada, eu tenho certeza que a sociedade, que a nossa população em si, vai melhorar e vai agradecer o retorno que eles estarão tendo diretamente.
Com toda certeza. Agora, nós estamos há alguns dias da marcha, o senhor estará presente, né?
Sim, estarei presente. A marcha representa a força, a união, né, dos prefeitos. Quando os prefeitos vêm, eles estão trazendo as demandas dos municípios, né? Trazendo a necessidade da população. Então, quando os prefeitos se reúnem, prefeitos, vereadores, né, que vêm, saem dos seus municípios para estarem aqui, eles estão representando realmente a população. A população de, de todos os municípios, né? Desde o mais próximo, a Brasília, até o mais distante. Então, é muito importante essa união. Espero que essa seja uma das maiores marchas, né? De todas.
É,
eu já vim participando de duas. Essa é a minha terceira marcha, né? O terceiro ano consecutivo que eu venho. E é perceptível que a cada ano, pelo menos dois que eu pude participar, que existe um aumento, né? Da participação dos gestores, o que muito nos alegra, né, em relação a realmente demonstrar essa força.
Tá bem, eu conversei aqui na Rádio CNM da Confederação Nacional de Municípios de Brasília para o Brasil com a prefeita Soniara Ribeiro, lá da Lagoa dos Velhos. E repito, sou candidato a morar lá.
Oh, estaremos lhe esperando de braços abertos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a você, em nome de toda a equipe da CNM, pelo belo trabalho que vocês vêm desempenhando.